Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, população que se faz presente nesta casa e toda a população que nos assiste pelo Facebook e pelo web da Câmara. Quero aqui comunicar às vossas excelências, população presente, que antes de iniciarmos nosso pequeno expediente, quero aqui fazer uma menção do momento de pesar dessa casa, os sentimentos a todas as famílias enlutadas, que acho que todos nós estamos com o nosso coração manchado e machucado. Quero aqui estender as nossas condolências aos familiares do Antônio, Antônio da Lua, Dario, Adriana e do Kleber da Prefeitura. Solicito a todos presentes nesta casa que possamos fazer um minuto de silêncio em pé, por favor. Obrigado a todos. Em nome da democracia e da liberdade, declaro aberta a presente sessão ordinária.
Ordem do dia. Sessão ordinária de 1275 e de 2024. Em discussão e votação a ata da 1274ª sessão ordinária. Leitura das indicações 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051 e 052 de autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel. 053 de 2024, de autoria do vereador Silvio Figueiredo Brits. Leitura do parecer das comissões de legislação, justiça e redação final, referente ao projeto de lei ordinário de número 002 de 2024, de 8 de março de 2024, que denomina o ginásio de esporte de terrenos e da outras providências. Leitura do projeto de lei ordinário de número 003 de 2024, de 14 de março de 2024, que declara de utilidade pública municipal a Associação Tec Falcões, de autoria do vereador Henrique Rezende dos Santos. Leitura do ofício de número 046 de 2024, que encaminha os esclarecimentos sobre os requerimentos de autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel. Leitura do ofício de número 047 de 2024, em resposta ao requerimento do vereador de número 01 de 2024, de autoria do vereador e da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardinho. Leitura do ofício de número 048 de 2024, em resposta ao requerimento de número 02 de 2024, de autoria do vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel. Leitura do ofício de número 049 de 2024, em resposta ao requerimento de número 003 de 2024, de autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel. Leitura do ofício 050 de 2024, em resposta ao requerimento de número 004 de 2024, de autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel. Leitura do ofício de número 051 de 2024, em resposta ao requerimento de número 05 de 2024, de autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel. Leitura do ofício de 052 de 2024, em resposta ao requerimento de 006 de 2024, de autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel. Leitura do ofício de número 053 de 2024, em resposta ao requerimento de número 007 de 2024, de autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel. Leitura do ofício de número 054 de 2024, em resposta ao requerimento de número 008 de 2024, de autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel.
Em discussão, a ata anterior. Em votação, a ata anterior. Ata anterior aprovada por unanimidade. Leitura das indicações número 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.
Indicação número 045/2024. Autora Lucília de Almeida. Autor Ricardo Guimarães Leonel. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, junto ao departamento competente, que sejam providenciadas devidas manutenções das iluminárias localizadas na rua Jacinto Araude, Vila Campão. Justificativa. A presente indicação visa atender aos pedidos dos moradores, pois a falta de iluminação no local tem causado preocupação à população que precisam por ali transitar. Sala das Sessões, 12 de março de 2024. Lucília de Almeida, vereadora. Ricardo Guimarães Leonel, vereador. Indicação número 046/2024, autora Lucília de Almeida, autor Ricardo Guimarães Leonel. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, junto ao Departamento de Educação e Transportes, que seja providenciado o aumento da frota do transporte escolar, um ônibus disponibilizado para levar os acadêmicos, fazendo a baldeação do Distrito Campo Verde, indo Brasil, até as respectivas faculdades. Justificativa. A presente indicação visa atender à solicitação dos acadêmicos, pois a quantidade de ônibus oferecido está insuficiente para atender à demanda de alunos que utilizam do transporte, ocorrendo uma superlotação, na qual muitos ficam em pé, causando desconfortos, colocando suas seguranças em risco e infringindo as leis de trânsito. Sala das Sessões, 12 de março de 2024, Lucília de Almeida, vereadora, Ricardo Guimarães Leonel, vereador. Indicação número 047/2024, autora Lucília de Almeida, autor Ricardo Guimarães Leonel. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, junto ao departamento competente, que seja providenciada a instalação de um ar-condicionado na capela mortuária do cemitério municipal Raimundo Gomes de Souza, localizado na rua Arnaldo Gonçalves Glagal, no bairro Bodoquena 1. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo oferecer um ambiente climatizado mais agradável à população terenense, uma vez que em dias quentes fica extremamente abafado, tornando desconfortável a permanência no local. Sala das Sessões, 13 de março de 2024. Lucília de Almeida, vereadora. Ricardo Guimarães Leonel, vereador. Indicação número 048/2024, autora Lucília de Almeida, autor Ricardo Guimarães Leonel. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, junto ao departamento competente, que seja providenciada a manutenção ou a possibilidade de um novo ar-condicionado no posto de saúde do PA Patagônia. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo o melhor atendimento, conforto e comodidade da população atendida no posto de saúde supracitado. Além disso, a climatização de ambientes permite renovar o ar, impedindo a proliferação de fungos e bactérias, tornando o local, por consequência, mais saudável e adequado aos pacientes. Sala das Sessões, 13 de março de 2024. Lucília de Almeida, vereadora. Ricardo Guimarães Leonel, vereador. Indicação número 049/2024. Autora Lucília de Almeida. Autor Ricardo Guimarães Leonel. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, junto ao Departamento de Obras, que seja feita a manutenção da tampa do bueiro, localizado na Avenida Arnaldo Estevão Figueiredo, Centro. Justificativa. A presente indicação visa atender a solicitação dos moradores, pois a mesma encontra-se aberta, causando risco de quedas no local. Sala das Sessões, 13 de março de 2024. Lucília de Almeida, vereadora. Ricardo Guimarães Leonel, vereador. Indicação número 050/2024. Autora Lucília de Almeida. Autor Ricardo Guimarães Leonel. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, junto ao Departamento de Limpeza, que seja providenciada a limpeza do terreno localizado ao lado do Asilo Lar dos Idosos São Vicente de Paula, Avenida Arnaldo Estevão de Figueiredo, Centro. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo proceder à limpeza do terreno acima mencionado, pois há muito mato e acúmulo de lixo, podendo se tornar um criadouro de insetos e animais peçonhentos. Sala das Sessões, 13 de março de 2024. Lucília de Almeida, vereadora. Ricardo Guimarães Leonel, vereador. Indicação número 051/2024. Autora Lucília de Almeida. Autor Ricardo Guimarães Leonel. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, junto ao Departamento de Obras e Manutenção, a reforma da ponte que dá acesso ao assentamento Contato. Justificativa. A presente indicação é de extrema importância, tendo em vista relatos de moradores de que a ponte está muito frágil e cedendo. Construída em madeira, a ponte está com os materiais podres e desgastados, havendo necessidade de reforma para maior segurança dos moradores da região. Sala das Sessões, 13 de março de 2024. Lucília de Almeida, vereadora. Ricardo Guimarães Leonel, vereador. Indicação número 052/2024. Autora Lucília de Almeida. Autor Ricardo Guimarães Leonel. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, junto ao Departamento de Estradas e Rodagens, que seja providenciado patrulhamento no travessão Nova Querência, localizados perto dos lotes 100 e 101. Justificativa. A presente indicação se faz necessária para atender aos pedidos dos moradores, visto que no local citado há dois buracos enormes, obstruindo a passagem do que precisam ali trafegar, principalmente transporte escolar. Sala das Sessões, 14 de março de 2024. Lucília de Almeida, vereadora. Ricardo Guimarães Leonel, vereador. Indicação número 053/2024. Autor Silvio Figueiredo Brits. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, junto ao Departamento de Limpeza, que seja providenciado a limpeza geral em todas as ruas localizadas no Distrito Alcilândia. Justificativa. A presente indicação visa atender a solicitação dos moradores, dada a falta de limpeza adequada da área, vem causando diversos problemas, afetando a trafegabilidade dos transportes e obstruindo o local de passagem. Sala das Sessões, 13 de março de 2024. Silvio Figueiredo Brits, vereador.
Encaminhar as presentes indicações ao Executivo Municipal para suas devidas providências. Leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final referente ao Projeto de Lei Ordinária número 002/2024, de 8 de março de 2024.
Parecer das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, número 002/2024, ao 15º dia do mês de março do ano de 2024, reúne-se as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, com a finalidade de proceder à análise e emitir o parecer quanto à legalidade ao projeto de lei ordinário número 002/2024, de 8 de março de 2024, que denomina o Ginásio de Esportes de Terenos e das outras providências. As referidas comissões, após análise, dão seu parecer favorável por unanimidade ao projeto de lei número 002/2024. Sala das Sessões, 15 de março de 2024, Joilson Dias de Oliveira, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Marcelo Alexandre Consalter, relator, Wilson Miguel do Carmo, membro.
Em votação, o parecer das comissões. Parecer aprovado com 9 votos a favor, 1 voto contra. Em discussão, o projeto de lei número 002/2024.
Você votou no contra, cara. Aqui estava contra, viu?
Não está errado.
Mas aqui estava. Tá? Beleza?
Então, 9 votos a favor, 1 voto em abstenção. Em discussão, o projeto de lei de número 002/2024. Em questão votação, ordem, projeto. Tem a questão palavra, ordem, vereador Chiru.
Não devido só a uma abstenção, mas o projeto, o parecer foi favorável. Esse projeto, ele vem de encontro de uma demanda que vem há muito tempo e sugerido e recomendado pela justiça do nosso município, pelo judiciário, para ser mais exato, que não ficasse o nome do Falcão, um atleta renomado do Brasil, do futebol de salão, que tem toda a sua honraria. É justo, esse projeto foi, votei a favor do parecer, sou favorável ao projeto com um adendo, que da próxima vez que tiver, sou favorável ao projeto, mas que da próxima vez que tiver um projeto dessa envergadura, que as comissões possam nos chamar para que a gente discuta e possamos ter outros nomes, não em relação ao nome que foi indicado. Por quê? Eu quero, em memória póstuma, dar a referência a vereadores que passaram aqui, que também fizeram parte do processo do esporte no nosso município. Sabará, por exemplo, que deve ser lembrado. Outro vínculo, Jofre Albernaz, também foi um grande parceiro e legislador, e que tem uma hierarquia. Então, na fila de todo um processo, tem serviço prestado do nosso município e merece ser não só homenageado, mas ser referido o nome dele e colocado em um prédio que seja vinculado àquilo que ele fez pelo município e que hoje vários aqui já colheram como atletas e também futuramente serão lembrados, porque aí eterniza o nome. É justa a homenagem, mas eu deixo esse adendo que da próxima vez um projeto seja discutido entre os pares e tenha o direito de sugerir nomes, para que a gente não possa deixar também cair no esquecimento os parlamentares que passaram essa cara e outras pessoas que tiveram serviço público prestado. Meu muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Tem a palavra, vereador Caco.
Eu vou me abster de votar nesse projeto, até então, porque veio já com o nome escolhido, e não que eu tenha alguma coisa a ver ou contra o nome escolhido, mas como o vereador Chiru falou, eu já falei nessa casa em outros momentos, até Vossa Excelência tem um cunhado que morreu, que era atleta, há 30 anos atrás, mais de 30, 40, quando eu cheguei aqui. O Sabará também era jogador de futebol, foi vereador dessa casa, foi oficial de justiça, um cara que também prestou bastante serviço para a nossa comunidade. O Jofre foi vereador, também foi atleta. Não desmerecendo o nome apresentado hoje, mas, como eu já estou falando, essa pessoa que nós estamos apresentando, Alemãozinho, que foi apresentado o nome, nada contra o nome dele, mas faz um ano e pouco, dois anos que faleceu. Acho justo uma homenagem, mas tem gente esperando há 40 anos atrás ser homenageado. O que eu não concordo, outra coisa, é vir já o nome decidido para essa casa. Então, foi para as comissões, não foi discutido, simplesmente veio para goela abaixo. E eu, goela abaixo, nada vai. Então, eu vou me abster de votar, não vou votar contra, mas vou me abster de votar nesse projeto. Obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Tem a palavra o vereador Henrique.
Eu sou favorável a esse projeto. É, a gente falou aqui a respeito de ser um esportista, né, do nosso município, mas não só isso, ele também foi um servidor, né, do nosso município, onde fez um excelente serviço prestado ali, né, com sua família. Quero aqui cumprimentar a Maria, Otacílio, os pais. Sabemos como que é difícil nesse, né, momento. É um momento de alegria, mas também de tristeza. É, poder homenagear, né, passar ali o filho dele, que hoje é um atleta também, renomado. Então vejo que isso vai deixar uma marca no nosso município. Eu quero parabenizar o prefeito também por ter escolhido esse nome, né? Eu acredito que vai, por várias gerações, vai ter o filho dele aí, visualizando o nome ali naquele ginásio. Era o Falcão, né? Não nada contra o Falcão, mas um homem vivo, que não fez nenhum serviço prestado no nosso município, mas eu acredito que o Alemãozinho aí deixou saudade, fez um excelente serviço como funcionário do nosso município, não só como atleta, mas também como serviço prestado dentro do nosso município. Então, eu sou favorável a esse projeto, né? Pedir para cada um aí, cada um tem seus, né, seus direitos de votar, mas que nós possamos também olhar para isso, o serviço prestado, não só como um atleta, mas como um serviço prestado no nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Questão de ordem, presidente. Tem a palavra, vereador Chiru.
Obrigado. É, vereador Henrique, eu comungo com parte das suas palavras, mas você não é o proponente do projeto. Porque o proponente do projeto, pelo que eu vi, é do Poder Executivo. Eu só deixei o adendo, a homenagem é justa. Falar igual o Dorico Paraguaçu, com todo respeito, é justíssima. Mas que sejam lembrados aqueles que passaram, até não sendo leviano, Getúlio, porque a gente às vezes esquece os nomes, mas que nós estamos falando de esporte, foram aqueles que tiveram um trabalho público voltado ao esporte. O Zé Corinho, nosso nobre amigo, estimado, saudoso Zé Corinho. Então, que possam ser lembrados nas próximas homenagens e que possa isso ser discutido entre os pares e referido nomes que possamos dar esse respeito, essa extensão desse respeito e a eternização do nome. Então, eu só não comungo com uma parte aí, senhor vereador, porque esse projeto é proposto pelo Executivo e essa casa aqui teve o parecer, que a gente possa depois participar disso nas próximas e que a casa vote conforme sua consciência. Sou favorável ao projeto. Obrigado.
Em votação, projeto de lei de número 002/2024. Fazer a votação nominal. Vereador Joilson.
A favor do projeto.
Vereador Marcelo.
A favor.
Vereador Silvio.
A favor do projeto.
Vereador Ricardinho.
A favor.
Vereadora Lucília.
A favor.
Vereador José Paraíba.
A favor.
Vereador Chiru.
Favorável ao projeto.
Vereador Bixiga.
A favor.
Vereador Henrique.
A favor do projeto.
Vereador Caco.
Me abstenho do voto.
Projeto de lei de número 002 teve a votação de 9 votos a favor e 1 abstenção.
Portanto, aprovado, será encaminhado ao Executivo Municipal para sua sanção e publicação. Leitura do projeto de lei ordinária de número 003 de 2024.
Projeto de lei ordinária número 003 de 14 de março de 2024 declara de utilidade pública municipal a Associação Tec Falcões. Artigo 1. Fica declarada de utilidade pública municipal a Associação Tec Falcões, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede no município de Terenos, MS. Artigo 2. Cessarão os efeitos da declaração de utilidade pública municipal, caso a entidade deixe de cumprir as exigências previstas na Lei Federal número 9.790/99. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, 14 de março de 2024. Henrique Rezende dos Santos, vereador.
Encaminhar para as comissões temáticas da Casa. Leitura do ofício de número 046, que encaminha os esclarecimentos sobre os requerimentos.
Pela ordem, senhor presidente.
Fala, vereador Ricardinho.
Eu só fitou, quero tirar umas... eu só queria esclarecimento. Eu estou nessa casa há 7 anos e 3 meses e nunca vi ler um ofício de resposta a um requerimento de um vereador nessa casa. E muito me surpreende agora ler todos os nossos requerimentos. Eu achava que a resposta do requerimento é um documento do vereador. Ele expõe ao público se ele quiser, até onde eu achava. Mas até queria ver com o nosso jurídico aonde que está isso aí no regimento interno que pode ler, que até hoje eu não achei. E eu acho assim, se o vereador quer que lê suas respostas de ofício, eu acho que ele pedindo, lê o dele. Até onde eu sei, o que a gente pede é uma resposta para a gente. Eu gostaria de saber essa resposta, se o direito eu tenho ou não.
Não entendi.
Eu não gostaria que lesse, porque é um documento que é para a gente. Então, eu acho que teria que ser um documento para nós, teria que ser respeitado o nosso vereador. Agora, porque é um ano político, fazer politicagem em cima da gente, também eu não aceito.
A questão do procedimento é você decide, mas é um ofício que ele é público, qualquer pessoa pode ter acesso.
Tudo bem, ela pode ter acesso desde que eu permita. Ela não tem que vir para a gente, a resposta? Então, mas tem que vir para a nossa mão. Na casa. Mas não tem necessidade de ler, de passar aqui. Não, a casa tudo bem. Eu falo aqui no plenário. Então, eu não... Tudo bem. Então, E sou um proponente do requerimento, eu não gostaria que lesse.
Vossas Excelências querem votar a leitura desses requerimentos? Vamos fazer uma votação simples aqui, então. Quem for a favor da leitura...
Questão de ordem, presidente.
Tem a palavra, vereador Juízo.
Eu acredito assim, até entendo o vereador Ricardinho nessa situação dele, só que o bacana realmente... é que isso aí não fosse exemplo de acontecesse agora, que isso aí acontecesse sempre, porque o requerimento é importante para a gente saber, até mesmo para a comunidade saber se já foi resolvido, não foi resolvido, os vereadores estarem atentos a essa questão. E a gente priva também, queira ou não queira, a parte do executivo. Só que é aquela questão seguinte, isso é muito uma questão pessoal. Se o vereador entender que muitas vezes ele não quer que leia, eu não sei como é que tem que fazer, se faz um ofício, aí, então. Agora, eu digo assim, eu vou ser sincero, eu, independente o requerimento, se é do vereador Caco, de quem for meu requerimento, como eu já cheguei e li aqui na tribuna para a comunidade, eu acho bacana ali. Muito obrigado pela parte.
Pela ordem, eu concordo, vereador, com o senhor, mas por que só o nosso? Por que já não leu do senhor? O senhor tem um junto com nós aí. É para vir a resposta, e não leu do senhor. Vários vereadores fez, ninguém nunca leu. Por que leu o nosso agora? Nós não, eu não privo de pôr nas redes sociais, e nem que fique aqui à disposição para qualquer cidadão que quiser ver, está ali. Agora, no ano eleitoral, no último ano político, vim colocar só o nosso?
Questão de ordem, novamente.
Eu acho que eu tenho direito, né, vereador? Se nós somos vereador aqui, se eu pedir, eu acho que eu tenho o direito de ser privado. Agora, se a casa vê de um jeito que no regimento, igual o vereador não tem o que faz para fazer, não é assim, né? Não, então eu acho que tem que respeitar a opinião do vereador proponente.
Vereador Júlio, tem a palavra.
Questão de ordem. Eu até peço aqui o executivo e que mande a resposta do meu requerimento, que seja lido aí, quando eu pedir um requerimento. Eu acredito que é viável para todo mundo saber. Já deixo aqui registrado na casa que os requerimentos que eu mandar, eu quero que venha para essa casa para ser lido. Muito obrigado pela parte.
Como vota, Vossas Excelências, a leitura dos requerimentos a pedido do Executivo Municipal. Vereador Joilson.
A favor.
Vereador Marcelo.
A favor.
Vereador Silvio.
A favor.
Vereador Ricardinho.
Sou contra.
Vereadora Lucília.
Já que nenhum dos vereadores, até, perdão por estar falando, nunca foi lido, e era importante ler de todos, e assim como o Ricardinho falou, era importante colocar, ou como só é nós que somos proponentes e tem que colocar, e nunca colocou de nenhum outro vereador, isso é muito estranho, mas para mim está tranquilo, pode ler, tem problema nenhum, mas eu como nunca falo dele, mas pode ler os requerimentos. Porque vocês vão ver que está tudo ensabonetado aí.
A senhora vota a favor?
A favor, pode ler.
Vereador Zé Paraíba.
A favor.
Vereador Chiru.
A favor.
Vereador Bixiga.
Abstenho o voto.
Vereador Henrique.
A favor.
Vereador Caco.
A favor.
A leitura dos requerimentos a pedido do Executivo Municipal foi aprovado por 8 votos a favor, 1 contra e 1 abstenção. Solicito a secretária que faça a leitura dos requerimentos. Só valendo informar, nobres vereadores, que esse ofício entrou na casa semana passada ou retrasada para que fizesse a leitura desses requerimentos vindo do Executivo Municipal.
Ofício número 046/2024, terrenos 27 de fevereiro de 2024. Assunto: esclarecimento sobre requerimentos. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo e por meio deste ofício, referente à questão dos requerimentos enviados por esta Casa Legislativa ao Poder Executivo, a importância de ressaltar que esta administração sempre esteve e continuará disponível para fornecer todas as informações necessárias a essa Casa Legislativa. Jamais negamos e jamais negaremos qualquer tipo de esclarecimento requerido no exercício de suas atribuições legislativas. No entanto, nos causou estranheza a quantidade de requerimentos que têm sido encaminhados de forma vaga e genérica, sem uma clara especificação dos assuntos ou questões que demandam esclarecimento. Além disso, nos surpreende o fato de que, em muitos casos, não fomos procurados previamente para tais esclarecimentos, o que certamente facilitaria a comunicação e evitaria possíveis mal-entendidos. Diante disso, gostaria de reiterar que estamos à inteira disposição para agendar uma reunião com os representantes desta casa, se necessário, a fim de esclarecer quaisquer dúvidas e fornecer as informações solicitadas de maneira clara e precisa. É nosso interesse mútuo manter uma relação transparente e colaborativa entre o Poder Executivo e o Legislativo em prol do bem-estar e desenvolvimento de nosso município. Agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário. Atenciosamente, Henrique Vancura Budic, Prefeito Municipal. Ofício número 047/2024, terrenos 27 de fevereiro de 2024. Senhor Presidente, em resposta ao requerimento de número 001/2024, de autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel, informamos que o gabinete está plenamente ciente da necessidade de intervir no referido espaço esportivo e temos o prazer de comunicar que a reforma do ginásio de esportes está de fato programada para o corrente ano de 2024. Tal ação está alinhada com as diretrizes estabelecidas pelo plano de investimentos em infraestrutura esportiva da cidade, visando a melhoria contínua das instalações disponíveis para o fomento da prática esportiva entre os munícipes. Ressaltamos que, conforme o cronograma estabelecido pela Secretaria de Obras e Infraestrutura, o início das obras está previsto para iniciar no mês de junho. Reiteramos o compromisso deste gabinete em promover o desenvolvimento e bem-estar da comunidade por meio de investimentos que beneficiem diretamente a qualidade de vida de nossos cidadãos. Atenciosamente, Henrique Vancura Budk, Prefeito Municipal. Ofício número 048/2024, Terenos, 26 de fevereiro de 2024. Em resposta ao requerimento número 002/2024, de autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel, informamos que todos os procedimentos relacionados aos patrulhamentos, travessões e sinalizações em nosso município serão realizados conforme as demandas emergenciais que surgem durante o período chuvoso. A equipe responsável por tais atividades se encontra atualmente em atendimento no assentamento Santa Mônica, onde foram identificadas demandas prioritárias que requerem intervenção imediata. Ressaltamos que a gestão municipal está constantemente monitorando as condições das vias, estradas e acessos do município, visando garantir a segurança e a mobilidade de todos os cidadãos, principalmente durante períodos adversos como os das chuvas. Certos da compreensão e da colaboração desta Casa Legislativa, colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Atenciosamente, Henrique Vancura Budk, Prefeito Municipal. Ofício número 049/2024, Terenos, 27 de fevereiro de 2024. Senhor Presidente, em resposta ao requerimento de número 003/2024, de autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel, informamos que as ações preventivas relacionadas ao combate e controle da dengue são realizadas de forma contínua em todas as áreas de nossa cidade. No momento, é com satisfação que reportamos um índice de incidência da dengue baixíssimo em nosso município, o que demonstra a efetividade das medidas implementadas. Destacamos que as equipes responsáveis pela vigilância epidemiológica e pelo combate ao vetor da dengue estão nas ruas, intensificando o monitoramento em todas as regiões do município. As ações incluem vistorias em imóveis, eliminação de criadouros do mosquito, aplicação de larvicidas, conscientização da população e demais medidas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Estamos comprometidos em manter nossa cidade livre do avanço dessas enfermidades e reiteramos nosso empenho em promover a saúde e o bem-estar de todos os munícipes. Certos da compreensão e colaboração desta Casa Legislativa, colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Atenciosamente, Henrique Vancura Budk, Prefeito Municipal. Ofício número 050/2024, Terenos, 27 de fevereiro de 2024. Senhor Presidente, em resposta ao requerimento de número 004/2024, de autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel, informamos que o processo de aterramento da ponte mencionada encontra-se em andamento conforme planejado pela Secretaria de Obras e Infraestrutura de nosso município. As obras de aterramento têm como objetivo garantir a segurança e a acessibilidade dos munícipes que utilizam essa via de ligação entre os assentamentos da Patagônia e da Santa Mônica. Destacamos que o aterramento da ponte está sendo executado em conformidade com as normas técnicas pertinentes e após estudos de viabilidade realizados pela equipe da engenharia responsável. A conclusão desta obra proporcionará não apenas uma melhor condição de tráfego, mas também garantirá a durabilidade e a segurança desta importante infraestrutura para a comunidade local. Ressaltamos o compromisso desta gestão em promover melhorias na infraestrutura do município, visando sempre o bem-estar e a qualidade de vida de nossos munícipes. Certos da compreensão e colaboração desta Casa Legislativa, colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Atenciosamente, Henrique Vancura Budic, Prefeito Municipal. Ofício número 051/2024, Terenos, 27 de fevereiro de 2024. Senhor Presidente, em resposta ao requerimento de número 005/2024, de autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel, informamos que a realização do serviço de tapa-buracos em nosso município é uma ação contínua e constante da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. A manutenção das vias públicas é uma prioridade para esta gestão e nossa equipe trabalha diariamente para identificar e sanar os pontos críticos em todas as regiões da cidade. Ressaltamos que as ações nos bairros são planejados e executados conforme a demanda apresentada pela população e os levantamentos realizados pela equipe técnica. Dessa forma, as intervenções serão direcionadas para as áreas que mais necessitam de melhorias, levando em consideração a segurança, o conforto e a mobilidade dos moradores. É importante destacar que a Prefeitura mantém um canal de comunicação aberto, aplicativo GeoCidadão, por meio do qual é possível reportar problemas nas vias públicas, incluindo a necessidade de reparos e manutenções. Essas demandas são recebidas, registradas e incluídas no programa cronograma de serviços da Secretaria, para que sejam atendidas no menor prazo possível. Reiteramos o compromisso desta gestão em promover a qualidade de vida de nossos munícipes, garantindo vias seguras e bem conservadas em toda a extensão de nosso município. Certos da compreensão e colaboração desta Casa Legislativa, colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Atenciosamente, Henrique Vancura Budic, Prefeito Municipal. Ofício número 052/2024, Terenos, 27 de fevereiro de 2024. Senhor Presidente, em resposta ao requerimento 006/2024, de autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel, informamos que a obra do hospital em nosso município não se encontra parada. Pelo contrário, encontra-se em pleno andamento dentro do cronograma estabelecido pela Secretaria de Saúde e pela empresa responsável pela construção. De acordo com as informações disponíveis, a previsão para a conclusão da referida obra é de aproximadamente 15 meses, a partir do início dos trabalhos. Destacamos que esta é uma obra de grande importância para a comunidade, visando oferecer melhores condições de atendimentos e serviços de saúde aos munícipes. Ressaltamos que a construção do hospital segue todas as normas técnicas e padrões de qualidade exigidos para uma estrutura de saúde de excelência. A equipe responsável pela fiscalização e acompanhamento da obra está empenhada em garantir que os prazos e a qualidade dos serviços sejam rigorosamente cumpridos. Estamos confiantes de que, ao finalizar este importante empreendimento, estaremos fortalecendo significativamente a estrutura de saúde de nosso município, proporcionando atendimento digno e de qualidade à população. Certos da compreensão e colaboração desta Casa Legislativa, colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Atenciosamente, Henrique Vancura Budic, Prefeito Municipal. Ofício número 053/2024, Terenos, 27 de fevereiro de 2024. Senhor Presidente, em resposta ao requerimento número 007/2024, de autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel, informamos que o processo referente à reforma do espaço Ramstebet se encontra em fase de empenho. Etapa esta que antecede o início efetivo da execução. Todos os trâmites legais e administrativos estão sendo devidamente conduzidos, em conformidade com os procedimentos estabelecidos pela legislação vigente. Estamos trabalhando com empenho para que logo após a conclusão desta fase de formalização contratual, as obras possam ter início conforme o planejado. A previsão é de que os trabalhos se iniciem dentro dos prazos estabelecidos, visando revitalizar e aprimorar as instalações do espaço Hamstebit, proporcionando à comunidade um ambiente mais adequado e moderno para a realização de eventos culturais, artísticos e sociais. Ressaltamos o compromisso desta gestão em promover o desenvolvimento cultural e o acesso à cultura para todos os munícipes, por meio de investimentos que fortaleçam e valorizem nosso patrimônio cultural. Certos da compreensão e colaboração desta Casa Legislativa, colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Atenciosamente, Henrique Vancura Budic, Prefeito Municipal. Ofício número 054, Terenos, 27 de fevereiro de 2024. Senhor Presidente, em resposta ao requerimento número 008/2024, de autoria da vereadora Lucília de Almeida e do vereador Ricardo Guimarães Leonel, inicialmente, agradecemos o contato e a preocupação desta Casa Legislativa em relação ao serviço de saúde oferecido à população de nosso município. Sobre as questões levantadas, é fundamental fornecer informações precisas para uma resposta adequada. Solicitamos gentilmente que nos forneça mais detalhes sobre as especialidades médicas em que estão ocorrendo demoras nos agendamentos. Além disso, pedimos que especifiquem quais são os exames que apresentam atrasos em suas entregas. Com essas informações adicionais em mãos, teremos condições de realizar uma análise mais aprofundada da situação e adotar medidas necessárias para a melhoria dos serviços de saúde em nosso município. Reiteramos o compromisso desta gestão em promover um atendimento ágil, eficiente e de qualidade para todos os munícipes, garantindo o acesso pleno aos serviços de saúde pública. Estamos à disposição para colaborar com esta Casa Legislativa e para fornecer quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Certos da compreensão e da colaboração desta Casa Legislativa, colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Atenciosamente, Henrique Vancura Budic, Prefeito Municipal.
Não havendo mais nada a tratar no pequeno expediente, passamos para o grande expediente.
Escrito para fazer uso da palavra, vereador Bexiga. Até agorinha mesmo não estava aparecendo no painel e pediram para mim colher os nomes, certo? Então eu fui informado que o painel não estava funcionando, por isso que eu colhi. Então, vai pelo painel. Ó, nem começou já...
Gostaria de pedir para o líder aí, o Chiru, 3 minutos já.
Concedida, nove vereadores.
Quero cumprimentar o presidente, todos os pares, todas as pessoas aqui presentes, parabenizar aí o projeto que passou, que é importante. Quero cumprimentar o campo e a cidade, cumprimentar a todos. Gostaria aqui de falar a respeito das indicações que nós estamos aqui. Quando nós recebemos as indicações da população, e elas são repetidas várias vezes, nós transformamos em requerimento para ter uma resposta consolidada. Então, vamos lá. Iniciou-se a fala do prefeito dizendo que os requerimentos são vagos e que tudo está muito lindo e que está tudo ótimo. Então, vamos lá. Quando nós pedimos aí o requerimento para solicitar a data do ginásio, não tinha data ainda de começar. E foi falado aqui que vai iniciar ainda, mas a data e a programação ele não passou. Patrulhamento dos assentamentos, Distrito Campo Verde e toda a região rural. Vai fazer conforme a programação dele e quando abrir o buraco chover. Tanto de indicações e locais que não têm passado. Então ele respondeu vagamente o executivo. e não passou um cronograma de patrulhamento, levantamento e organização e planejamento. Ele deixou vago no requerimento. Combate à dengue. Recebi dos moradores da cidade de Terenos e pedi o cronograma e até foi solicitado fumacê. Ele relatou no requerimento, aí na resposta, que está tudo tranquilo, não tem nada. E eu acabei de receber agora no meu privado que solicitasse o fumacê. Fui lá na Camilo Bonner. Vocês acompanham no Facebook e no Instagram. Vai lá ver o tamanho do buraco que tem lá, aguaceiro e o tanto de criamo de pernilongo. Mas está tranquilo, não tem problema. Ele respondeu que está dentro da programação. A respeito do programa, da programação de aterro, quando eu fiz o requerimento, eles não passaram programação e começaram o aterro. E lá preocupar, porque se tem que estar fazendo as compactações, como teria sido feito. Ele respondeu para mim vagamente, mas ele não respondeu conforme o engenheiro tem que responder. Estamos fazendo, estamos socando, está com rolo, está fazendo, não respondeu vagamente. Tapa buraco da cidade. Pedi o cronograma dos tapa-buraco. Eu acho que a cidade, a população que está encaminhando a mim onde tem buraco e a programação. Mas eu vi que lá perto da casa do nosso prefeito, ele asfaltou tudo e tapou o buraco. E fez um serviço bem feito na casa dele. Quero parabenizar. Mas lá nas vilas, ele tapou e quando a chuva veio, arrancou tudo. Deixou todo mundo cheio com os buracos de novo. E eu pedi o cronograma e como é que estava sendo feito. Ele não me respondeu. E ele teve a ousadia, eu quero parabenizar, que ele disse que os meus requerimentos estão vagos. Vago está a resposta dele, que ele fez na porta da casa dele, de excelência, quero tirar o chapéu para ele. Mas nas vilas que o povo transita, passa, não tem serviço de qualidade, não. Vocês me desculpem. Também gostaria que a questão do Hampstead, fui lá, participei dos eventos, estava caindo os pedaços. A comunidade solicitou. E eu fiz o requerimento para ver a data, o dia, tudo certinho. Está vaga a resposta dele. Então está aqui a resposta dos requerimentos e da forma que ele me respondeu. Outro requerimento que eu acho importante vocês lerem na segunda-feira é em questão da ação odontológica. Que olha aqui que bonito que tem. Um parecer jurídico que eu fui buscar a respeito da ação que foi feita, tirado ali os profissionais que tinham um projeto de lei dentro dessa casa, seguia a lei federal, para eles poderem, eles foram tirados do lugar, foram para o anexo, contrataram outras pessoas para cumprir 40 horas e não está cumprindo. Cumprindo a 40 horas, mas não está cumprindo a lei federal. Esses profissionais estão lá, correm o risco de perder até o registro, se assim for denunciado. E eu vou ler para vocês, ver a conclusão do parecer, que lindo que está. E está aqui, ó, deixar uma cópia para cada um, parecer jurídico, da forma e metodologia que a saúde foi feita e foi tirada dos profissionais. E eles não cumprem. Aí eles têm uma resposta para mim bacana, vaga. Chegou hoje. Se quiser ler, faça-se à vontade, vai ficar top. Porque eu tenho um parecer jurídico. E isso aqui, ó, dá Ministério Público para ele. Quero aqui, ó, vou ler para vocês o parecer e a conclusão do parecer jurídico. Diante de todo exposto, concluí preliminarmente que a transferência dos servidores concursado para outro setor, sem que haja servidor concursado com as mesmas condições, apenas para diminuir a folha de pagamento. Resulta-se em burlar a Lei Federal 3.991/61, por parte do gestor público, assim como no inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal, que impõe a priorização do serviço público pelo servidor concursado. O que a lei federal fala? Que o servidor tem que estar concursado lá. Além disso, tem que a mudança do setor dos servidores concursados que ingressam na esfera judicial para incidir a redução salarial poderia caracterizar crime de perseguição. Tira 3 dentistas lá do SF, faz 40 horas, organizado dentro da lei, coloca eles lá no anexo, e contrata outros com 40 horas. Isso caracteriza o quê? Perseguição. Mas eu estou aprendendo nessa casa, estou ficando letrada. Até vejo o exemplo dos nobres. Não vem mais sem documento, sem ação, sem parecer jurídico. Porque você tem que responder e trazer aqui para a população ver. Porque eu sei que falta pouco tempo para a eleição. E sei que as gracinhas, piadinhas, fake news vai vir. Não estou preocupada com isso, não, sabia? Faz o que quiser. Faz vídeo, faz piadinha, levanta mentira, faz o que quiser. Não estou preocupada, não. Porque eu fui eleita pelo povo, vou representar ele, vou trazer nessa casa as indicações, os requerimentos, e pode ler o que quiser aqui, que não tem problema nenhum, porque vai ficar, ficou pior. Eu acho que o Ricardinho foi até solícito, admiro. Mas eu achei que na hora que foi lendo, eu falei, não, isso aqui para mim é uma beleza. Ficou muito, foi bom. Porque acabou expondo aqui que está uma beleza e não está. Só cego que não quer ver. No posto de saúde, tira o chapéu para aqueles meninos. Vai lá, não tem uma cadeira direito para sentar? O ar-condicionado pingando em cima do equipamento, lá do lado onde faz raio-x. E vem falar para mim que está tudo uma beleza. Camilo Bonner abandonado ali, com água, com buraco, tudo. Então, eu levo as indicações. Lixo, rua Rio Grande do Sul. Passa lá amanhã. Vai lá ver naquela viela o tamanho de lixo que está podre ali. Está lotado de lixo. Então, eu tenho que transmitir a vocês, aos nobres colegas, que essa casa é a casa do povo. Agora sim. Lá na frente da casa do prefeito, preciso tirar o chapéu, serviço de primeira qualidade, asfalto muito bem feito, organizado, fez um recapeamento, ficou bonitinho para a gente passear lá. Mas no restante da cidade, os buracos, pelo amor de Deus. Por relação aos profissionais em devido de função ou contratos temporais, caso se conclua a ilegalidade da realocação dos servidores concursados, esses deveriam pleitear sua própria regularização com volta do seu setor anterior, ou a mudança para outro setor, que não afeta os profissionais que têm prioridade, pois, se não fizeram, poderão estar infringindo as normas éticas da categoria, em especial a restrição imposta dos inícios do inciso 2 e 7, ambos do artigo 3 do Código de Ética Odontológica, aprovado pela Resolução CFO 118/2002, sendo possível a denúncia para o órgão fiscalizador, caso comprovada a irregularidade, cassação do registro junto ao Conselho Federal de Odontologia, deixando de preencher os requisitos legais para exercício da profissão e a continuidade do cargo público. Assim, desde já informo que a presente parecer técnico foi redigido a pedido visando esclarecer pontos jurídicos sobre os temas debatidos para que sejam analisados a possibilidade da resolução dos problemas apresentados, no intuito de corrigir qualquer ilegalidade por parte dos agentes envolvidos, evitando injustiças em eventuais processos judiciais. Então, está aqui o parecer, vocês podem querer uma cópia, está à disposição de cada um de vocês. A respeito do ônibus da faculdade, o ônibus vem de lá e, quando ela vai fazer a baldeação, é na baldeação que lota. Então, a gente precisa ver com a secretária para a baldeação aumentar. Que aí vem os alunos do distrito, passa para o ônibus que já sai aqui de Terenos e aí superlota. Então, solicitar uma van ou alguma outra mais que poderia compor aí para tirar essa superlotação. Me fizeram o vídeo, me mandaram os vídeos, tudo superlotado, os jovens tudo de pé. Então, gostaria de solicitar à secretária que ela pudesse ver certinho essa ação aí. A respeito da iluminação, o Caco tinha me passado que houve, eu já tinha feito a indicação, leu aqui, e tinha passado uma máquina para catar lixo e cortou os fios, e ficou tudo escuro. E aí, logo que eles viram o vídeo no meu status, eles foram lá e o Caco me avisou e arrumaram. Então, foi feita a solicitação e atendido lá, onde estavam as lâmpadas, lá perto do campão, e já trocaram. Então, esse já está feito, agradeço ali o vereador Caco, que logo me passou, Lucília, eles foram tirar o lixo, quebrar os cabos e logo em seguida eu vi o status, já avisei ele, já tinha falado também que eu vi, e aí eu solicitei lá e eles foram atender. Então, essa solicitação já está atendida. A questão da instalação do ar-condicionado na capela. Nós estamos chegando aí a 43, 44 graus. Então, precisa muito. Tive num velório muito quente. Quem esteve lá sabe o tanto que estava quente. Já teve solicitação de vários vereadores aqui nessa casa. Minha também, o ano passado, esse ano. Então, eu gostaria de solicitar aí ao executivo que colocasse o ar-condicionado. Aí, senão, depois a gente pede uma, duas, três, quatro vezes, não atende, a gente faz um requerimento perguntando como é que faz o cronograma da data, se tem. Nova Querência, lote 101 e 100. Tem um buraco enorme. O ônibus chega a pender para a lateral quando passa. Então, o cronograma é igual forma, vocês viram no requerimento. Vai fazer a hora que abrir. Mais um minuto. Então, quero agradecer a toda a população terenense. Muito obrigada. Estou à disposição. Meu mandato à disposição dos senhores. Mais um minuto. Era.
Nova vereadora, está concedidos mais 3 minutos, 6 minutos da nossa bancada.
Quero agradecer à população e o lote 101, eu coloquei e mudei as indicações para que eles vissem os locais e falar, a equipe do trabalho lá da região é boa, estão trabalhando de bombeiro. Quando eu fiz o requerimento, é para eles falar assim, ó, nós vamos montar o cronograma, vai ter o mutirão, vai levantar, vai arrumar. Não a resposta vaga que ele passou para mim.
Concede uma parte, vereador?
Concedo.
Só para lembrar a senhora aí, porque eu não vou falar na tribuna hoje, mas lembrar a senhora que no requerimento, na resposta do requerimento do hospital não, da UPA, né? Que lá não é um hospital, né? É, ficou parado. Quanto tempo nessa casa foi dito por vários vereadores que ficou parada. E na resposta está dizendo que nós somos mentirosos, que lá ficou trabalhando, que não parou. É, até na resposta do vereador Chiru, parabenizei ele, que ele foi através do deputado federal...
Geraldo Rezende.
Geraldo Rezende, e que começou semana passada, se eu não me engano, voltou as obras. Então, quero dizer só assim, vereador, que o executivo falta com a verdade. É que a falta de capacidade é grande, então ele fica escondendo atrás das coisas. Então, seja realista e fala, parou as obras porque foi mexido no projeto, que se não tivesse mexido no projeto, não tinha parado. Então, eles têm que seguir, falar a verdade para a população, não fazer essas gracinhas de política. Obrigado.
É importante aí que nós recebemos da população para fazer o requerimento do início das obras e o que seria utilizado também lá e a data. Então, começou a semana passada e a resposta que já tinha começado. Então, bem explanado aí para cada um de nós. É, em questão lá do ar-condicionado PA Patagônia, o calor está muito grande, a gente sabe que tem reforma lá, mas pode demorar, porque temos obra aí demorando quase um ano, e aí isso traz uma angústia para a população e a gente faz o requerimento para ver o cronograma. E lá era importante solicitar que arrumasse esse ar quanto antes, lá do posto de saúde. E também tem um bueiro aberto, pode acontecer o risco de cair uma criança, na Avenida Arnaldo Estevão Figueiredo. Está aberto. Se uma criança pequena passar lá, ela cai dentro, machuca. Então... agradecer à população terenense, que Deus venha nos abençoar grandemente aí, derramar a bênção sobre cada um de nós. E está aí feitas as indicações para o Executivo poder atender nossa população e deixar meu mandato à disposição. Obrigada.
Vereador Chiru.
Senhor presidente, nobres edis, população aqui presente, população que nos assiste pela web da Câmara, pelo Face da Câmara. Em nome do baluarte da política, mentor, 5 mandatos, 5 vezes presidente da Câmara, o ilustre amigo, ex-vereador João Borges, em seu nome e da minha esposa, cumprimento todos, quem nos assiste e quem está aqui presente. Obrigado sua presença. Sua presença nos acrescenta, nos fortalece. Senhor presidente, refiro, e obrigado, vereador Ricardinho, por ter mencionado o Geraldo Rezende. A gente já vinha cobrando projetos que aprovamos, foi aprovado pela casa, da nosso hospital de pequeno porte. E esse hospital realmente ficou travado na fundação. Deputado Geraldo Rezende, quando homologou, até então, na época, secretário de saúde do Estado, destinou o recurso, porque veio pela secretaria, tinha alguns vereadores presentes na época, quando ele estava reunido com nós, junto com o deputado Beto Pereira e o Rido, hoje o governador Rido, que era secretário da infraestrutura. Depois do projeto entregue, tudo ficou ali travado ali. E aí sim, ele ficou mexendo, por quê? Ficou parado o projeto. Mas teve umas alterações, a AGESU entrou 2 vezes segurando o projeto, questão de aterro, aí teve que alterar no projeto aterro. E agora eu estou feliz que eu vou poder trazer o deputado aqui, porque ele falava, quando nós vamos visitar a obra, só estava na fundação e o portão fechado. Hoje já estão levantando as paredes. Eu estive, Geraldo, obrigado você ter lembrado, eu estive há 2 semanas com um deputado e realmente, de fato, agora me parece que vai decolar para que Teremos possa ter cada vez mais um melhor atendimento na saúde. Refiro um ofício, senhor presidente, que entrou como requerimento na data, no tempo hábil, na data de sexta-feira. E esse ofício eu encaminhei a essa Igreja Casa solicitando e irei esperar o prazo que está regimentado e quero que respeite o meu pedido. Eu quero de capa a capa a obra ao lado aqui da nossa Casa de Leis que pertence à obra. Eu estou pedindo capa a capa a edificação dos gabinetes onde nós não temos assessoria, que se coloque em pauta isso. É necessário, porque gabinete sem assessoria vai ser um elefante branco.
O senhor consegue minha paz, vereador, depois?
Será concedido, não, vereador, só para terminar a ideia. Concluir minha ideia. Nossa, eu pedi capa a capa também as medições do serviço, notas fiscais, a licitação em si, se foi dispensa licitação ou não, eu preciso estar à parte disso aí. E porque eu quero analisar e fiscalizar os custos desta obra. Obra essa, que está 1 ano pronta, com o portão fechado e não abre. Então está sendo um gasto excessivo no município, que está 1 ano parado. Poderia ter feito, então, construído para esse ano. Tem que ter uma justificativa. E para não ser leviano, eu quero esclarecimento, nota, pagamentos. Resumindo, tudo, capa a capa, está cedida a palavra.
Vereador, muito bem a sua fala aí. É realmente 1 ano que nós estamos esperando aí que esses gabinetes sejam entregues para os vereadores, porque muitas vezes nós parlamentares queremos receber um visitante, autoridade, e não temos local. Muitas vezes usamos aqui o plenário, né? Muitas vezes a maioria dos vereadores aqui dessa casa usa o plenário. É, realmente, tem que ter um esclarecimento, porque faz 1 ano que esses gabinetes estão aí nessa construção e não termina essa obra. É, então, se o que está acontecendo que até agora esses gabinetes não foi inaugurado, porque se não fosse construir e deixar parado, tivesse nem feito. Tivesse colocado aí o recurso para a saúde pública, comprar ambulância, comprar transporte escolar, porque 1 ano já que nós estamos aí à espera do tão sonhado gabinete, está aí parado, então nós temos que saber o porquê dessa tanta demora. Muito bem, parabéns aí pela o requerimento e o ofício, que a população precisa saber do que está sendo gasto. É dinheiro público e o dinheiro público tem que ser respeitado.
Obrigado, vereador Zé Paraíba, sua palavra acrescenta. E também concluo da seguinte forma este assunto. Preciso, para que eu possa fazer o levantamento dos fatos, do que aconteceu, qual foi o custo, se não houve superfaturamento, porque realmente esse recurso é público. E o que é público nós temos que cuidar. Todo cidadão tem o direito também de cuidar. E peço novamente que o que possa, tem, vou deixar bem claro.
Concede uma parte, vereador?
Será concedida. Eu só quero só concluir, eu deixo claro que o portal da transparência não está sendo alimentado devidamente. Novamente eu refiro, quero que conste em ata. Está concedida.
É bem rapidinho, vereador. É comum com tuas palavras, é muito bem pedido, professor, esse requerimento, o senhor tem meu apoio 100% nele, é que finalmente eu vou entender o que é aquela obra, que eu vou saber por que é, porque eu sou vereador e até hoje não fui comunicado nada e nem fui chamado para ver a obra, para saber o que é. Então é aquela velha história, né? A gente que não comunga com o presidente, a gente é esquecido, né? É, como diz um dia, uma pessoa falou para mim, oposição a gente patrola, passa por cima. E realmente aqui nessa casa é assim. Obrigado.
Obrigado, Ricardinho. Mas também, eles têm a patrola, nós temos um rolo compressor. Eu deixo claro o seguinte, aqueles que me ameaçam, aqueles que fazem fake news da minha pessoa, prepara o play, tô pronto. Mas saiba que tem telhado de vidro e eu vou para cima. E o homem de bem resolve seus problemas na justiça. No caso que nós estamos comentando, vereador, eu vou deixar bem... E obrigado. Obrigado aí do apoio, obrigado, porque eu sei que você está também. Eu sempre ouvo comentário que é gabinete. E se perguntar para qualquer par aqui, nós não sabemos se é realmente gabinete. Os gabinetes foram feitos 6. Já teve até ampliação sem inauguração, porque fizeram mais 3. Que são 9. E eu acompanhei essa obra, viu? Catalogada de foto a foto. Só que a parte de ordenação, tudo, é o que eu estou querendo esclarecimento. Bom, vou me despedir da seguinte forma. Primeiro, parabenizar a denominação e essa casa ter votado. Infelizmente, seu Eutacílio, dona Maria Tereza, as homenagens na vida da gente são póstumas, depois que a pessoa falece. Eu já passei por isso e passo. Lembrando do meu saudoso pai, minha saudosa mãe, que deixaram um legado na vida. É justo, espero que todos tenham compreendido, hoje denominado, após a sua publicação em sanção, que foi aprovado, o nome do ginásio de esporte vai passar a ser Edmilson Ferreira Pinto, o alemãozinho, que Deus o tenha. Aproveitando, com profundo pesar, peço a Deus que tenha misericórdia. E estou muito sentido com duas perdas. Perdas do Dario, porque ele era pau para toda obra. Nós temos aqui o Jetson, mas depois da meia-noite ele não atende o telefone. Ele, quando dá queda de energia para a gente não derreter o sorvete, hoje tem atendido, né? Porque agora você vai ter que desdobrar, né, Jetson? Que Deus te proteja. Só que o Dariozinho já foi 3 horas da manhã de bar de chuva, bater chave, com os esporão subindo um poste, com muita boa vontade, um menino que Deus possa o acolher. Kleber, referência de capacidade e competência, foi controlador, estava como secretário-geral, presidente, com muito respeito há muito tempo, do IAPCEM, que é o Instituto de Depositadoria do nosso município, com maestria, um cara estudioso. Peço um minuto, senhor presidente, só para concluir a fala. Então, peço a Deus, nós somos pegos muitas vezes por fraquezas que acontecem, mas que Deus possa ter misericórdia da alma dos nossos amigos que aqui nos deixaram. Refiro também agora, encerrando, estive na titulação, parabéns, 7 de setembro, estava presente vereador Caco, eu não te vi, vereador Caco. Mas estava presente o vereador Caco, vereadora Lucília, vereador Zé Paraíba, vereador Silvio, que não está aqui presente também. E que, parabéns, porque todo título entregue, para mim, soava muito mal. Eu vim do Pontal do Paranapanema, terra do Zé Rainha. Sou técnico em agropecuária de formação. Há 40 anos atrás eu me formei, em 84, em Dracena. Conheci Zé Rainha pessoalmente. Ali começou a reforma agrária no nosso país. E assim concluindo, hoje uma titulação, antigamente falava sem terra. Depois, que aquilo do IME, sofrimento. Depois, assentado, politizou. Mas hoje passaram, esses que estão com título, espero que os outros tenham, passaram a ser produtor rural. Independente de programas de fomento do governo federal, vão poder caminhar com as próprias pernas. Parabéns ao pessoal do 7 de setembro. Deus abençoe a todos. E o meu mandato ativo continua. Obrigado pelo BIP.
Para fazer uso da palavra, vereador Zé Paraíba.
Boa noite, presidente. Renovo, Henrique, vereadores aqui, população. Quero, em nome do João Borges, nosso presidente, eterno presidente, quero cumprimentar todos os vereadores e nossos suplentes, Gerson e Faguinho. Quero que também nessa noite comungar com a palavra do vereador Chiru, pela homenagem aí do alemão que teve seu serviço prestado no nosso município, tem sua marca histórica no futebol e também como servidor público do nosso município. Então, parabéns aí ao executivo que fez uma escolha. A democracia, isso mesmo. Quero aqui também lembrar da pessoa do Kleber, que também foi um grande profissional, um grande servidor que nós perdemos aí nessa semana, foi perdas irreparáveis, que pega todos nós de surpresa. E ele foi um cara que eu conheci ele no ano de 2008, quando eu fazia estágio na prefeitura. Sempre foi um cara guerreiro, sempre dava conselho, era uma pessoa que tinha a disposição de ajudar o próximo.
Consegue uma parte, vereador?
Só um minuto. Sempre com o seu jeito, né? Mas um cara bacana, não tinha tempo ruim também. Então, acho que hoje não poderia passar a batida, que é a pessoa dele, que todos nós que conhecemos ele, ele tinha aquele jeito dele. Carismático, habilidoso, inteligente, mas o destino nos pega de surpresa. Infelizmente, a gente ficou muito chateado pela perda dele e também do Dario, que também deixou sua contribuição também como profissional. Pois não, vereador.
Obrigado, vereador. Quando falamos nome Kleber, vem aqui dentro de mim o significado e o exemplo, por excelência, de capacidade, competência, serviço prestado e muitas vezes, nos nossos diálogos, ele até então, no mandato anterior, ele era controlador, as orientações, então parte do meu mandato, e orientações que eu tive para errar menos, porque nós somos seres humanos, ele me orientou. De uma capacidade inigualável. Terenos perdeu. O poder executivo, porque ele era concursado, perdeu muito mais. Só faço um adendo. Que perdas lastimáveis possa decretar luto. Porque eu me senti mal sexta-feira, quando eu estive na prefeitura. E amigos que trabalharam, igual a Sueli, 30 e poucos anos, junto com o cidadão, com falecido, estava lá segurando o ponto e que possa ter o respeito do sentimento. Então eu peço ao Poder Executivo, eu espero que ele possa atender, e que não aconteça mais no nosso município, porque pô, foi uma semana muito triste. E peço a Deus que nos proteja, mas que veja isso com carinho, quando tiver uma perda de um professor, que a educação ela fique em luto, porque o luto você estende todo o reconhecimento daquela pessoa. Muito obrigado pela parte, não,
vereador. Concede uma parte, vereador?
Sim.
Quero aqui deixar os meus sentimentos para a família do Dário, para o Kleber, assim como o vereador Chiru falou do Kleber, era uma pessoa que realmente nos orientava. E senti também a falta de empatia e de respeito do executivo quanto a esses servidores que faleceram e não fez ali, decretou o luto de uma pessoa que somou tanto. Não só ele, como outros servidores daquela casa também veio a falecer e também não teve nenhum tipo de consideração. Faço as palavras do Chiru as minhas, que eles tenham sensibilidade, porque ali tinha um relacionamento com toda os servidores e também com a população, que o mínimo era decretar luto ali. Obrigada.
Isso aí. Queria hoje receber a ligação do gabinete lá do deputado Londres, em resposta ao ofício que levei até o gabinete, referente a estrada que liga Terenos a Dois Irmãos, que em breve estará aí passando os maquinários para fazer aí o patrulhamento. Então, quero agradecer ao deputado e agradecer à sua equipe que nos atendeu naquela segunda-feira que eu estive lá levando o ofício. Então, aqui o pessoal da região cobra bastante os vereadores aqui dessa casa, que muitas vezes a pessoa acha que o município é obrigado a passar os maquinários, mas é o Estado. Queria também aqui comungar com a vereadora Lucília, que eu fui isso por várias vezes, vereadora, e acho que umas três vezes, mais ou menos, acho, nesse mandato, a indicação dos ar-condicionados na Capela Municipal de Terenos. Eu já fiz também ali, estou aguardando, que seja realmente que nós estamos enfrentando aí uma onda muito grande de calor, e precisa realmente dos ar-condicionados ali na Capela Nossa de Terenos. Então, acho que o prefeito tem que ser solidário aí com as pessoas que ele vai, os familiares, né, amigo, que perde seus entes queridos, que tenha pelo menos esse momento aí de, vou falar assim, aconchegante, mas que tenha aí um qualidade de vida melhor naquele momento ali. Eu queria aproveitar a fala do vereador Chiru, que realmente nós precisamos de uma resposta de imediato do ofício, do requerimento da construção aqui dos gabinetes, que há um ano nós estamos esperando já essa conclusão dessa obra que nunca termina, e que todos os vereadores também tenham aí seu espaço para atender a população, atender os visitantes, atender as autoridades que vêm de fora, que muitas vezes aqui o plenário que serve para os vereadores atender aí os seus eleitores aqui no plenário. Muitas vezes já recebemos várias pessoas aqui no plenário. E isso aqui, muitas das vezes as pessoas cobram da gente na rua. Isso a gente é indagado na rua. Muitas vezes a gente é cobrado do próprio eleitor, da população, porque é que é dele público, né? Não é do presidente, não é do Zé Paraíba, não é do Renovo. É dele do povo. E o povo quer a resposta. O dele povo tem que ser respeitado. E vamos cobrar, vamos estar cobrando na próxima sessão, que tem uma resposta aí clara para a população aí, referente aí aos nossos gabinetes, que há um ano aí estamos esperando já essa conclusão dessa obra que nunca termina. Aproveitando para finalizar aí, acho que todos os vereadores têm acompanhado, acho que aqui na José Cardoso, que tem um trilho que atravessa ali o famoso, né, bairro nosso, João de Barro e a Armando Lúcio, aquele pedacinho ali já caiu vários carros, inclusive sábado caiu um. Então o líder do prefeito não está aqui para a gente cobrar ele, é que várias pessoas ali, essa semana, me parou na rua cobrando que se faça um reparo ali, até parece que tem já um projeto futuro que vai ser construído aí uma orla. Parece que já está meio programado aí esse projeto aí que vai ser feito. Mas até ser feito, vamos criar um mecanismo ali para dar uma... segurar, porque várias pessoas estão caindo ali, principalmente à noite. Então, coloco mais uma manilha, coloco mais um aterro ali, fazer um ajuste. Porque senão daqui a pouco vai acontecer uma fatalidade, porque várias pessoas passam ali correndo, e é muito estreita ali aquela travessa ali que fizeram ali, aquele no trilho que liga João de Barro e a José Cardoso. E também, vereadora Lucila, a senhora colocou aí hoje a Camilo Bono. Realmente a Camilo Bono, eu recebi essa semana várias reclamações, e como a senhora fez aí hoje o vídeo e a indicação, eu recebi também várias reclamações. Acho que temos que reparar com muito carinho. O João de Barro foi feito aí numa localidade muito, na época, né, não teve um planejamento, e hoje ele sofre com isso. Essa falta aí de planejamento, hoje eles estão pagando um preço muito caro por conta dessa situação. Então vamos cobrar aí o nosso líder do governo que não está aqui presente, mas que possamos cobrar o executivo aí para que dê aí uma olhada, atenção especial para Camilo Bono. Agradecer a todos, desejar uma boa noite, uma boa semana para todos.
Escrito para fazer uso da palavra, vereador Bexiga.
Senhor presidente, demais pares dessa casa, população que estão acompanhando através do Face, aqueles que se encontram presentes, em nome da minha amiga Maria Tereza, meu amigo Otacílio, parabéns aí pela essa conquista, né? O seu filho sendo homenageado, e eu fazer parte, poder votar, isso para mim não tem preço. Meu amigo ex-vereador João Borges, Vardivinho do Bará, está por aí também. Senhor presidente, uso essa tribuna hoje para mostrar minha indignação com certo tipo de atitude que vem acontecendo, acredito que seja dentro do nosso município, né? Eu chego em casa, meu celular não tem senha, não tem nem por que ter senha, e a gente recebe, eu chego, as minhas crianças, a primeira coisa que pega é o celular. Ah, pai, me dá o celular, quero jogar, e meu Facebook, o WhatsApp, às vezes fica aberto. E aí chegou uma mensagem, né? Ela falou, pai, chegou uma mensagem aqui, abre aí, filho, vê o que que é. E justamente era uma mensagem da vereadora Lucília. Eu acho uma falta de respeito, a pessoa tem que conquistar de outra forma. Eu não sei de onde partiu esse fake news, mas eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha família, eu tenho minhas filhas, e eu não ficaria feliz em ver a postagem que mandaram para mim. Então, fiquei muito triste com isso.
Gostaria de você considerar uma parte, vereador?
Só para mim finalizar. Que a gente tomasse a medida, providência, sei que não cabe a nós, mas a justiça, para ver de onde saiu, e dizer que esse tipo de postagem, aqueles que compartilham também esse tipo de conteúdo, também fosse penalizada, até porque eu respondi à pessoa no ato. Falei, cara, você tem que entender que não constrói nada desse jeito, não, querendo manchar a vida da pessoa, principalmente uma pessoa pública, né? Não estou aqui para fazer política para Lucila, longe disso. Eu tenho minha esposa, tenho minhas filhas, e eu não aceitaria de maneira nenhuma alguém fizesse esse tipo de maldade comigo. Concedido a parte.
Vereador, eu já solicitei o print de alguns colegas que me mostrou, porque a nova lei agora, ela determina que você pega até 6 meses de detenção. A lei, ela foi alterada agora em janeiro. Então, ela mudou. Antes, a lei, ela era muito falha. Você podia fazer essas brincadeiras, colocar, fazer bichinho, encaminhar. Aí, fazer os memes. Hoje, com a alteração da lei que foi alterada em janeiro, hoje dá 6 meses de cadeia. E aí, aquele que printou, aquele que compartilhou, se você pegar os prints e acionar, ele responde tanto quanto fez, ou até mais. Então, dá cadeia para ele, 6 meses de detenção. Então, eu já deixei uma procuração com o meu jurídico, e eu estou printando todos. E no print, vem o nome de quem está fazendo as gracinhas. Porque, faltando 6 meses para a eleição, começa há 3 anos e 3 meses do meu mandato, confirma para vocês ver a seriedade e a transparência que eu venho trabalhando aqui nessa casa e representando o povo. Agora, faltando 6 meses, porque você pode ser uma possível concorrente que é te denegrir a sua imagem, porque tem gente que participa da teta. Mama, quando ele vê que vai sair da zona de conforto, vai perder a teta, eu preciso fazer algo para desmoralizar. Desmoralizando, eu continuo na teta. Assim faz com qualquer um de nós, vereadores, faz essas brincadeiras e esses fake news. Mas é igual eu disse, eu estou tranquila. E tudo que vim de fake news, eu já acionei a justiça, plinto, e estou colocando tudo lá. E falei, a senhora faz o BO, faz ação social e depois ele recebe a intimação, se tiver que ficar 6 meses dentro para prender. Né? Porque tudo que se faz, toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Tem que tomar muito cuidado, porque a lei, embora vocês não estão tendo conhecimento, a lei foi mudada em janeiro. E algo que o Alexandre de Moraes fez, muito bem feito, porque precisava acabar com essa bagunça. E agora, com a alteração dessa lei, a mudança, agora dá 6 anos de detenção. Obrigado, porque meu mandato, minha transparência, meu trabalho aqui é servir o povo. E eu gostaria que você mandasse o print para mim, vereador. Faz favor para mim. Print encaminha para mim, que eu vou juntar com os outros e vou entregar na mão da minha advogada. E ele vai receber a intimação e vai pagar aí aquilo que ele tem que provar o que está dizendo. Obrigada.
Eu que agradeço pelas suas palavras. Só acrescenta o meu pensamento. Eu acho que a pessoa quer fazer política, quer sentar numa cadeira dessa aqui, constrói de outro jeito, constrói com trabalho, mostra a sua transparência, né? Procura visitar as pessoas, atender que realmente quem precisa. Tem tanta pessoa no nosso município que precisa da solidariedade, enquanto tem uns aí usando fake news para querer denigrir a imagem de nós, principalmente da Vossa Excelência, que é a única mulher que está sentada hoje. Senhor presidente, uso essa tribuna também para agradecer primeiramente àqueles que votaram sobre o requerimento do ano passado, um pedido, na realidade, né, de um redutor de velocidade que desce aqui, quem vem do Jardim do Cerrado, deixa eu ver aqui, eu até marquei aqui, porque eu falei, vai dar um branco nesse preto aqui hoje, não deu outra. A rua Antônio Valadares, que dá acesso ali na Ari Coelho de Oliveira. Foi um pedido do meu amigo Mauro Marques, juntamente com a população, né? E aí ele fez esse pedido, mandou para mim, eu assinei, ele também assinou. E agradeci aí ao Neilo, toda a equipe, né? De trânsito, que foi lá, atendeu. A gente sabe ali que é uma área onde passa muitas motos, carro correndo ali, e tem a escola Rosa e Dalina, que é o tempo agora de aula, as mães estão levando as crianças. Não, então, eu fico bastante contente e feliz por ser atendido, juntamente o Mauro Marques, e não só a população em si. Não sei se ele está acompanhando, falei que ia agradecer. Mauro Marques, dizer para você que está feito, agradecer aqui ao prefeito Henrique por ter atendido esse pedido, e se principalmente quem ganhou não foi eu, nem você, e sim a população. Sem mais nada, desejo aí um início de semana abençoado a todos.
Senhor presidente, demais pares dessa casa, população aqui presente, em nome do João Borges, do doutor Nicareta, da minha esposa, quero cumprimentar a todos que estão aqui e que nos ouvem pelo Facebook, pela internet aí. Quero também aqui agradecer, porque a gente tem que criticar, mas tem que agradecer também, ao prefeito Henrique Budic, que depois de quase 3 anos, também atendeu um pedido desse vereador e fez um quebra-mola na rua Valentim Nunes, que já faz desde 2001 que eu tinha feito esse pedido. Então agora saiu do papel e a gente tem que agradecer. A vereadora falou em asfalto e que tinha um asfalto na rua da casa do prefeito e que é de boa qualidade ou ótima qualidade. Realmente, eu passei ali e tem. Mas como tem também, lá naquela vila Armando Lúcio Nantes também tem um asfalto de alta qualidade lá. Que nem na rua da minha casa e nem na rua da minha oficina tem. Mas alguém tem que ser agraciado. Então, lá a população também foi agraciada. Um asfalto de boa qualidade, eu digo até de ótima qualidade. Falando em hospital, esse hospital ficou travado, ficou interditado, na realidade, a obra, por causa de aterro que tiveram que fazer, porque no projeto não tinha. Agora, eu vejo, estou cuidando, mas eu não sou engenheiro, mas estou cuidando da obra, e vejo a passos lento que está indo e o tipo de serviço que estão fazendo. Para começar, eu vi os tijolos que chegou. Para mim, que pouco eu entendo, mas para mim é de péssima qualidade. Eles são mal queimados, porque a gente conhece tijolo bom. Tijolo bom não é aquele tijolo branco. Tijolo bom é que ele fica marronzinho, bem vermelhinho. E os tijolos que vieram é de fora e parece que é de péssima qualidade, segundo informações também que eu tentei procurar. Estou vendo também que nem os tapumes daquela obra estão ficando de pé. Será que o hospital vai ficar de pé também? Porque se os tapumes que ficam em roda não estão ficando de pé, eles não estão conseguindo deixar de pé. Agora, será que o resto vai ficar de pé? Então, tem que dar uma puxada de orelha nesse pessoal. Já sobre o vereador Zé Paraíba falou ali daquela passagem dos trilhos lá, eu até já conversei com o secretário do prefeito que lá tem que fazer uma drenagem, fazer um tipo que tem ali no ginásio de esporte, um matabu, e aprofundar as lateral, fazer boca de lobo com manilha grande, porque ali está inundando. Não é só a passagem que está estreita, não. Ali está inundando de água, as águas que vêm lá de cima da pedreira, e está virando um mar d'água ali. E ali tem um ESF. Então ali também tem que tomar providência rápida. Então, eu já conversei com o secretário que ele levasse ao prefeito para que seja sanada essa situação. Não fiz indicação nem nada, mas pedi a ele que tomasse uma providência. Na semana passada, não sei se foi por maldade ou não, nessa casa foi falado em caco de vidro e gato vadio que fica em cima de muro. Eu só quero dizer para as pessoas que escutam e não sabem o que está passando aqui dentro ou interpretaram mal, que esse vereador é caco. Muitas vezes até chamado de caco de vidro. Mas não fico em cima de muro de jeito nenhum. Posso até pular um muro. Mas ficar em cima não fico, não. Quando eu falo que eu vou fazer, eu faço. Então, não gostei da atitude. E gato vadio é a pessoa que fica a semana inteira andando à toa. E esse vereador não é. Trabalha a semana inteira e no sábado e domingo também. Então, para mim, não coube o chapéu nem boné, porque eu não uso nenhum dos dois. Beleza? Meu boa noite, obrigado a todos.
Quero aqui dar o meu boa noite a todos. Em nome do João Borges, nosso ex-vereador, presidente dessa casa, quero cumprimentar a todos. Também representando as mulheres aqui, a nossa amiga Dara, servidora aí, cumprimentar as mulheres. É, o vereador Caco disse, né? Que às vezes as pessoas falam aqui e não vê o que realmente disse, né? Então aqui cada um é dono do seu mandato e eu vejo também que, Caco, não serviu para mim. A gente trabalha, a gente tem um serviço prestado e sabemos que esse é o último ano, né? Nosso, talvez aqui, né, vereador Caco? Mas o que vai fazer a gente voltar para essa casa é o trabalho. E que cada um possa ver, não é atacando um ou outro que vai fazer com que as pessoas votem na gente, mas sim o trabalho. Então, que as pessoas vejam o trabalho de cada um, que possa dar um voto de confiança, né? Então, sem mais nada, quero agradecer a Maria, o Tacílio, parabenizar por esse projeto, né? Por essa memória do nosso amigo alemãozinho. E, sem mais nada, em nome da democracia, está encerrada a presente sessão. Meu muito obrigado e boa noite a todos.